não é seu.
Perfeito.
É do seu negócio. Ah, mas eu fui pro congresso. Tá bom, quer botar na conta da empresa, foi um investimento, tudo bem. Mas se for uma viagem pessoal, não é a empresa que vai pagar.
Exatamente. Precisa ser, ter essa clareza do que é investimento e do que é efetivamente uma despesa pessoal do sócio, que não deve ser confundido. Ou cartão. Ah, cartão de crédito da pessoa jurídica. Utiliza como se fosse o dele. E não deve ser dessa forma.
Aí eu falo assim, mas eu vou me pagar como? Eu comprei isso, comprei aquela coisa, porque é uma forma de me remunerar. Então, primeira coisa é essa também, né? Isso. A gestão vai dizer.
Esse valor efetivamente corresponde aos seus honorários, seu prolabore, ou não. Isso aqui são impostos provisionados, ou até o próprio reinvestimento, quando a gente precisa deixar algum valor na conta. Às vezes você resolve, naquele mês, está sobrando um valor, e aí eu vou aumentar o meu prolabore simplesmente porque sobrou. Não sobrou, tem que ser feito sempre um reinvestimento. Então, o financeiro, a gestão financeira é quem vai te dar esse olhar mais criterioso, mais administrativo.
É mais difícil na pessoa do médico, nesse papel. Estou aqui, agora estou no papel do médico, calma, estou olhando meu caso clínico. Essa pessoa, não, mas agora eu tenho que olhar aqui minhas contas, entradas e saídas, faturamento, a compra lá dos insumos, meus credores, meus clientes, meus fornecedores. É difícil para ele fazer essa separação de papéis?
Muito, né? Não só na área de saúde, tá? Existem outros profissionais que também, principalmente profissional liberal, que tem essa dificuldade em separar as personalidades. Eu digo, gente, são duas pessoas jurídicas, são duas personalidades. Uma é o seu CPF e a outra é o seu CNPJ. Então, fora que existem situações onde ele, não precisa emitir nota. Ou ele deixa de emitir nota porque acha que com isso não vai pagar o imposto, mas lá na frente, se ele precisar de uma comprovação de faturamento, ele recebeu o recurso, não emitiu nota, e aí, como é que ele faz essa comprovação? Seja para poder fazer um reinvestimento, pegar um empréstimo, entende? Sim. Então, ele precisa ter realmente esse equilíbrio administrativo.
Ou seja, tudo vai ter uma consequência. As escolhas dele aqui agora, pode estar ok agora, não estou emitindo nota, mas depois lá na frente, qual é o impacto que isso vai ter, né?
Exatamente.
Então, pensar direitinho. Então, separar isso, pessoa física da pessoa jurídica, é ponto principal nessa conversa que estamos tendo aqui. Sem contar que quando a empresa adoece, o CNPJ adoece, está lá sangrando, está sem dinheiro, vira uma bola de neve, isso também vai impactar, né, na saúde desse profissional que precisa estar bem para cuidar da saúde do outro.
Exatamente, a gente fala muito isso. Você é quem gera a sua própria renda. Então, o profissional liberal, ele precisa estar bem fisicamente, enquanto pessoa física, mas a sua pessoa jurídica também. Não sair uma certidão, isso impacta tem uma série de consequências para ele, se ele efetivamente tem qualquer tipo de dificuldade. Vai logo para o CADIN da vida, Receita Federal. Isso não é bacana, né?
É, e às vezes porque esqueceu de pagar, os DAIs, né? Nossos ouvintes falam assim para quê? Esqueceu de pagar, perdeu o prazo, embolou, virou uma bola de neve. Daqui a pouco não vai estar na dívida ativa ou está devendo outra coisa. Então, é muito complicado. Então, gente, seguinte, estamos falando sobre gestão na área da saúde, porque o crescimento dos negócios de saúde tem ampliado também o desafio na hora de fazer a gestão. A Catarina Lima é uma consultora em gestão em saúde, passou para a área de marketing, comunicação, relações públicas, direito, e hoje ajuda esses profissionais nesse desafio de empreender. Porque sim, né, Catarina, o médico pode dominar aí o diagnóstico, os procedimentos, os tratamentos, mas ainda assim faturar bastante, porque tem um nome, construiu assim um respaldo muito grande, se posicionou, todo mundo procura aquele médico, você, aquele profissional, até recebe muito dinheiro, né? Mas acaba muitas vezes, por essa falta, essa dificuldade de gestão, acaba perdendo dinheiro ou não. Enfim.
Eles não conseguem enxergar exatamente os números, né? Então fica uma verdadeira confusão, porque nem tudo que você fatura é lucro. Então, trazer essa clareza para o profissional de saúde e também as clínicas, consultórios, é muito importante, é muito significativo. E muitas vezes eles não entendem também a linguagem da contabilidade. A linguagem contábil nem sempre é tão clara para eles. Então, ter esse gestor administrativo ao lado vai fazer com que isso fique mais palpável. Mais fácil da gente poder digerir, digamos assim.
E aí mudar a mentalidade, que isso aí não vai ser um custo, né, para o seu negócio. Depende de um investimento. Isso que você está investindo em ter um profissional que está fazendo esse gerenciamento, deixando mais tempo, inclusive, para você pensar mesmo inovação e melhorias para o seu negócio, o seu fazer vai te dar essa segurança, porque ninguém quer ter um problema tributário, por exemplo. E agora vai ter mudança.
Sim. E, inclusive,
vai pegar também, profissional, você pega todo mundo, né?
Todo mundo. A partir de agora, no início de 1º do 8, já tem os impostos que a gente precisa adequar na própria descrição da nota fiscal, né? Precisa fazer esse ajuste. E o que eu comento muito com eles é que você está aqui para estudar, para se dedicar à sua carreira. Deixa que essa parte administrativa a gente toma conta e cuida de vocês.
Agora, claro, né? A gente também orienta aqui o programa Fora da Caixa, que esse ecossistema que a gente faz parte aqui do empreendedorismo, ele também precisa saber minimamente, né? Até para dialogar com esse profissional. Ele não precisa... ele próprio fazer.
Operacionalizar, né, Patrícia?
Pois é, mas saber entender, porque senão fala, como assim? Não saber nada do seu negócio também não dá, né, gente? Sou com a desculpa de que eu sou médico. Tá bom, mas você abriu empresa. Sim. E agora é médico e empresário.
Exatamente.
Precisa, sinto muito.
Precisa encarar que essa responsabilidade também é dele, é uma responsabilidade compartilhada. Nossa responsabilidade é trazer informação, trazer clareza para ele, mas efetivamente as decisões precisam vir de forma segura.
Olha,
e
aí
são dadas pelo profissional.
É, você falou da nota, né? Pode dar, olha, tem isso para pagar, não pagou, adiou. Tem um limite também dessa gestão, essa você falou, compartilhada, né?
Exatamente.
Preciso entender e adquirir essa maturidade empresarial.
Perfeito. Existem situações onde, por exemplo, uma clínica, ele repassa, por exemplo, a comissão, porque existe um rateio de faturamento entre o profissional, 40-60, um exemplo. E ele paga essa comissão do profissional prestador de serviço sem antes mesmo de ter recebido de alguma operadora, né? Então, depois isso pode ter gloss, enfim, e aí ele simplesmente...
O que seria o gloss aqui? Agora, essa a gente não pegou não, né, gente? Vamos
não,
lá, vai explicar aqui
pra gente. Não, quando existe algum tipo de inconsistência de informação, seja no relatório, quando a gente fatura para as operadoras do plano de saúde, podem vir glosas, sejam administrativas, porque uma data errada, né? Por exemplo, a data do paciente.
Mas você não recebeu e pagou como? Esse dinheiro saiu da onde? Aí começa a bagunça, né?
Exatamente.
Mas ele vai dizer, poxa, mas aquele meu colega, colaborador, sócio, ele abriu essa clínica com a gente, ele, como é que ele não vai receber? Ele também tem suas despesas, ele também tem seus compromissos, então eu tirei daqui, sei lá, da minha poupança, da coisa que eu ia pagar, tal coisa, e paguei, né? Porque ia ficar ok com ele. Isso. Mas não pode ser assim.
Exatamente. A prestação de serviço até foi feita, ok, mas o dinheiro para pagar aquela prestação
não
de serviço não entrou no caixa, e eu já estou repassando para o prestador.
Isso, então, acontece muito?
Muito,
é o mínimo,
muito,
né, gente?
Gente, já aconteceu, Patrícia, do profissional abrir empresa no endereço da casa dele. Porque alguém orientou que era possível abrir o seu CNPJ no endereço. E simplesmente ele não tinha alvará, porque não pode.
Não pode em nenhum caso, ou no caso
no
específico
caso,
de saúde.
Profissional da área de saúde.
Nem com... toda atividade.
Exatamente. Então, assim, conselho. O conselho, eles são extremamente rigorosos. Então, tem todo um protocolo, precisa ter uma renovação de documentação para poder ele efetivamente ter lá o registro da pessoa física e do CNPJ, alvará da prefeitura, enfim, são uma série de coisas que vão além. Tem a parte documental, tem a parte financeira, fluxo de caixa.
Alguém pode perguntar assim, não pode ser o endereço da minha casa, mas pode ser um escritório virtual para abrir uma...
Deve, a maioria. Quando é um profissional prestador de serviço, inclusive a orientação é essa. Por que no virtual? Porque efetivamente a prestação de serviço é dentro de outros locais, outras clínicas, outros hospitais.
Pronto, então, não precisa ter um endereço físico.
Físico, você... não. Nós temos muitos clientes, foi assim que nós iniciamos.
Sua casa não, tá, gente? Sua casa.
Não,
é casa.
Existem muitos endereços de escritório virtual disponíveis. E aí você vai ter cada um o seu próprio CNPJ, o seu alvará. E esse endereço virtual, ele serve para fiscalização e também para recebimento de correspondência, enfim. E o profissional presta serviço no local da contratação.
Aí também não vale procurar a Catarina só quando está todo enrolado.
Nossa, já algumas vezes...
Ufa.
Algumas vezes eu tive que falar assim, ó, vamos dar baixa nesse CNPJ e vamos tentar abrir um do zero.
Mesmo, porque chega esse ponto.
Chega, e aí depois a gente parcela, a gente tenta negociar o que está em dificuldade.
Vamos começar tudo de novo para certinho e seguir, né?
Para a gente seguir a vida, exatamente.
Às vezes aí tem que ter mais esse tipo de decisão, né? O empresário foi levando que ele, sem CNPJ aqui, gente, por mais...
Não vai sumir o problema, mas a gente consegue ajustar no sentido de parcelar, infinita, enfim, isso aí é uma área que
mas
a gente
ficar com outro CNPJ livre para atuar.
Para atuar, né? Para gerar renda.
Minha gente, chega, a gente passou mal aqui falando dessa gestão da saúde, com tantos problemas que tem. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Se você empreende na área da saúde, estamos falando de médico, mas vale também para fonoterapeutas, fisioterapeutas,
psicólogos
também, tá dentro, nutricionistas também.
Nutricionista, todo profissional da área de saúde de nível superior tem que ter essa, hoje, precisa ter CNPJ de forma regular.
Para poder de atuar, tá?
Exato.
Vamos voltar depois do intervalo comercial. Quem tiver alguma pergunta, pode ir no chat do nosso canal do YouTube. Esse é o programa Fora da Caixa. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Calma, 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 calma. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa Fora da Caixa. Estamos juntos com você nessa tarde, falando sobre negócios, falando sobre empreendedorismo. E hoje o nosso foco é para você que empreende na área da saúde. Sim, você que é médico, fisioterapeuta, você também que trabalha na área de nutrição, seja qual for sua área ligada à saúde, pode se tornar um empreendedor, abrir a sua empresa e fazer com que ela seja perene e se mantenha. Para isso, basta ter conhecimento, não só na sua área técnica específica, mas também ter esse preparo para administrar uma empresa. E sobre isso, nós estamos conversando hoje com Catarina Lima, que se especializou exatamente nesse cenário da área da saúde. Ela é uma consultora em gestão de saúde. E no primeiro bloco, a gente falou dos principais problemas, né, que podem acontecer quando uma gestão não está sendo bem feita. E um ponto, Catarina, que a gente queria trazer agora é com relação à gestão de pessoas. Mesmo que esse médico, né, esse profissional, atenda de forma só, né, ele mesmo é um prestador de serviço, mas em algum momento que ele quiser ampliar esse negócio, vai ter a contratação. E aí, quando a empresa é na área da saúde, como é que fica essa questão de delegar esse serviço, mantendo a mesma qualidade e a garantia? Nós estamos falando de vidas, né? Qualquer erro ou qualquer situação indesejada leva também a uma série de consequências, pode ser jurídicas, para esse próprio profissional, né?
Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente precisa ter também, nós temos isso no nosso escritório, uma assessoria jurídica para poder, desde o início, pensar naquele contrato social do profissional e também quando ele ampliar, né, a sua atuação, como você colocou, contratando profissionais que prestem serviço para ele, para que ele tenha segurança na contratação dos seus funcionários ou dos outros prestadores de serviço que passarão a exercer a sua atividade dentro do seu consultório e da sua clínica. Então, isso envolve também treinamento, qual a política interna da empresa, quais são os critérios utilizados como valorosos para aquela empresa, para aquela clínica, e o infelizmente, o dono, ele acha que ele pode fazer tudo ao mesmo tempo. E é muito difícil, né, Patrícia? Você conseguir dar conta da gestão, do atendimento, do treinamento, da parte jurídica da sua, do seu consultório, enfim, da sua clínica. Isso realmente fica de forma impossível, humanamente, dar conta disso. Então, eu falo que é muito importante você ter uma equipe que possa te auxiliar em determinados setores.
E nós vimos também no primeiro bloco que tem crescido muito, né? Talvez pela maior procura das pessoas pelo cuidado de saúde, a consciência, né, do pós-pandemia, de que a saúde é o nosso maior bem. A gente viu lá na pandemia, você podia ter tudo, o dinheiro que fosse para ir para qualquer lugar, mas não podia, por um impedimento ligado à saúde. E quantas pessoas, né, perderam a vida, infelizmente, naquele momento. Elas passaram a valorizar mais a saúde e a buscar mais os serviços. E os dados do Cadastro Central de Empresas, divulgado pelo IBGE, lá em junho, né, desse ano de 2026, mostraram exatamente isso, que o segmento da saúde humana e serviços sociais apresentou maior crescimento em todas às atividades econômicas, tá? Mesmo no comércio, entretenimento, turismo, saúde cresceu muito, com um acréscimo de aproximadamente 177,7 mil empresas abertas nesse segmento. O que traz um leque muito grande, né, Catarina? Agora, não é sobre abrir uma empresa, é sobre como essa empresa será aberta. E isso nem sempre é olhado.
É como a gente estava conversando no intervalo, né, Patrícia? Esse universo tão extenso traz, obviamente, profissionais com um pouco mais de qualificação, de posicionamento, de técnica, e outros nem tanto. Então, sim, é importante também, além dessa qualidade técnica que nós não dominamos, eu falo a parte da área da saúde, no sentido do médico, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, também ter esse apoio técnico em relação à gestão da sua clínica ou da sua própria carreira enquanto profissional liberal.
É isso, né? Ele cuidar das vidas humanas, de todo o procedimento, não é, gente. É passaporte, digamos assim, né? Para entender de fluxo de caixa, custos, contratos, né? Perfeito. Olha aí a questão contratual, que muitas vezes tem que fazer credenciamento com planos, operadora de saúde, contratar, terceirizar o serviço que você não faz ali, tributos, nós falamos aqui sobre essa questão, a equipe e também a estratégia de crescimento, que ninguém abre a empresa para ficar pequeno o tempo todo, né? Às vezes você tem que crescer.
Inclusive até a própria organização documental mesmo, a organização digital. Você precisa ter alguns arquivos de forma organizada para que você possa ter acesso a eles no momento em que você recorra. Exatamente. Então,
essas clínicas também, elas passam muito, essas empresas, por fiscalização, por empresas reguladoras, auditorias, por estar prestando serviço de saúde?
Com certeza. A gente tem vigilância, a gente tem os próprios conselhos, vigilância sanitária, os conselhos profissionais, a própria Receita Federal, quando vai fazer fiscalização, a Prefeitura, a Cefaz, enfim. Existe uma série de, além de órgãos reguladores, existe a própria obrigação fiscal mesmo dessas empresas.
Pois é. Agora, tem essa questão, eles têm essa ideia, né, os clientes que chegam até você, de que ter uma agenda cheia, tem muitos clientes, é suficiente, olha, não estou preocupada com isso não, porque a empresa está indo bem, está ótimo, tenho aqui com a agenda cheia todos os dias. Isso vai garantir essa sustentabilidade, essa perenidade do negócio, Catarina?
Infelizmente não, é o que a gente comenta lá no escritório. Na verdade, nem sempre ele tem claramente qual a margem daquele serviço em termos de o que é lucro e o que é despesa, efetivamente, né? Porque não é apenas atender, abrir o consultório e falar assim, não, minha consulta custa, como a gente falou, vai custar quase R$150, mas qual o seu grau de investimento para tanto a parte técnica quanto para a manutenção daquele espaço, daquele ambiente, seja o ar-condicionado, seja a sua secretária, seja um café, enfim. Existem despesas que você precisa realmente mensurar para depois você poder qualificar e quantificar o preço de uma consulta, por exemplo. Então, consultório cheio não necessariamente significa resultado positivo, financeiramente falando.
Nós chegamos a um ponto aqui, gente, que é aquele ponto sensível do nosso público aqui no Fora da Caixa, que é precificação. Gente, como é difícil muitas vezes chegar a precificar, principalmente quando não é um produto físico, né? Ah, vou dar
tangível,
um preço. Pois
né,
é. Isso aqui custa mesa, custa isso, por aquilo, material, tá. Ok, e um serviço, uma prestação de serviço, né? Vai custar quanto a fisioterapia?
Aquelas horas de estudo, de congresso, de cursos que foram feitos para você poder efetivamente ser um profissional com autoridade e com técnica naquilo, né? Porque a gente comenta que generalista, quem faz tudo muito bem não faz nada, na verdade. Então, você precisa também mensurar isso. Quantas horas você precisou se dedicar para ser aquele profissional de referência? Isso faz diferença.
E muitas vezes isso não está no preço da sua consulta, né? E aquele profissional que já entendeu isso, que custa, ou que preço é uma coisa e valor é outra, quem já entendeu aqui no Fora da Caixa, a gente fala muito sobre isso. Não é o preço da sua consulta, mas o valor que ela tem. A sua experiência, a sua habilidade, os casos clínicos que você já passou, a residência que você fez, para você ter passado por tudo isso. Isso tudo tem que estar no seu preço da sua consulta. E a gente fala, ah, mas a pessoa não vai pagar, porque tem muita clínica popular, todo bairro está abrindo uma clínica, tem um bairro que tem uma clínica aqui, como é que eu vou poder cobrar R$300, R$250, R$400 numa consulta? consulta, mas tem gente que paga. E paga muito mais do que isso, né?
Com certeza.
Dependendo daquele profissional.
Depende da noção de valor que você dá efetivamente à sua competência técnica, à sua carreira, do que quanto você investiu, e o seu paciente, fatalmente, ele vai reconhecer isso.
É, e aí uma outra questão que você traz é da informalidade. Nem sempre significa não ter um CNPJ. Às vezes ele está trabalhando, tem um CNPJ, mas todas essas questões aí da documentação, dos contratos, que às vezes as pessoas falam aqui, né, os empreendedores. Ah, mas eu chamei uma pessoa para me ajudar. Tem um buffet. É. Época de festa, aí chamei uma pessoa para me ajudar. Só naquele período que a demanda aumentou. Gente, essa pessoa vai te ajudar, está trabalhando ali. Então, esse acordo foi verbal, não tinha nenhuma documentação. Aí depois vem uma questão trabalhista.
Exatamente. Um acidente, que é algo imprevisível.
E
que
saúde não... acontece também muito?
Muito, com certeza. Existem muitas situações em que... Não, mas ele só vai vir aqui duas vezes na semana. Não importa, vamos regularizar. Se é uma pessoa jurídica que presta serviço no seu consultório, ele precisa emitir uma nota no final do mês. Faz-se um contrato de prestação de serviço entre duas pessoas jurídicas efetivamente, né? Uhum. E aí você consegue dar, eu ainda brinco assim, eu falo, você ainda consegue trazer para o seu cliente a percepção realmente de profissionalismo. Com nota ou sem nota? Pensa numa pergunta que eu acho assim, bem delicada e assim, para mim uma coisa constrangedora. Por quê? Seu serviço é melhor ou pior se você não emite uma nota? Emita a sua nota fiscal. A gente sabe que o cargo tributário é alto, mas te dá realmente a segurança, tanto para o seu paciente, quanto para você enquanto profissional. Eu penso dessa forma, sabe, Patrícia? Eu não gosto dessa negociação de se uma consulta é com nota ou é sem nota. Não é algo que, para mim, seja algo tranquilo. Eu acho que a gente tem que efetivamente pagar o imposto em cima daquilo que a gente faturou, mas também com a qualidade que é necessária.
E aí vai ajustar isso como? Lá na precificação, lá nas outras coisas que você vai fazer.
Isso.
E se posicionar, a gente estava falando também disso, né? Do posicionamento em relação ao serviço que você quer prestar e como você se apresenta para o mercado. Agora, a saúde tem uma questão, não sei se entra aqui, mas deve entrar. Porque quando eu tenho um produto ou um serviço, né? Sei lá, tem um centro de festas ou promovo... Eu quero mais é falar, eu divulgo, boto tudo quanto é rádio, televisão, DOR, boto na revista, divulgo... Agora, o médico não pode. Tem algumas restrições, assim como advogado. Não posso sair divulgando. Olha, minha consulta é R$300, mas estamos com uma promoção nesse mês. Eu sou consulta.
Traga um amigo que
traga a gente... Traga um amigo que a gente... É, pois é. Então, o médico pode fazer esse tipo. Então, como é que ele ganha também em relação à questão publicitária? Estou falando também com alguém da área de comunicação. A parte aí do marketing, da divulgação, do serviço na área de saúde... também merece cuidado, porque senão ele pode ter problemas disso aí também, né?
Sem dúvidas, né? Isso, existe um especialista que pode estar aprofundando isso para vocês, mas existe um conselho de ética dentro de todos os conselhos, existe um departamento de ética, onde é lá dito boas condutas. Normalmente é feito sempre com um intuito educativo, tá? Então, uma propaganda por si só não é algo que os conselhos... validem ou autorizem. Você vai ter problemas se o seu marketing estiver focado apenas na venda. Uhum. Mas quando existe um cunho educacional, é de uma outra forma que você consegue chegar até os seus clientes, os seus pacientes.
Ok. Pensando em tudo isso, Catarina, entre os primeiros passos para reduzir os riscos desses profissionais, de tudo aqui que a gente falou, se pudéssemos resumir, né? Falamos, claro, separar contas pessoais, mas enfim... Primeiro passo, primeiro risco. Estou pensando aqui, sou um profissional da área da saúde. Estou pensando em empreender. Vou continuar atendendo lá nos serviços, mas eu quero ter o meu negócio, minha clínica. Qual o primeiro passo? O que, que eu não posso abrir mão?
De fato, é você primeiro desenhar qual tipo de atividade que você vai fazer, qual ramo de atuação da sua empresa. Depois a gente vai pensar no seu contrato social de forma segura, né? Cláusulas desde sucessão até capital. Né? Se você vai ter sócio, se não vai ter, enfim, qual a atuação. E, posteriormente, a gente vai escolher qual é efetivamente a alíquota, quer dizer, qual o enquadramento tributário. Se você vai ser simples, lucro presumido, quais as suas perspectivas.
Uhum. E é deixar tudo organizado, né, gente? Essas questões tributárias não é para amanhã. Se prazo é hoje, vencer hoje, paga logo, não tem como ir adiando para pagar depois e virar essa bola de neve. Agora, tem uma coisa que acontece também, toda a área de gestão, os gestores de modo geral que trabalham com gestão de empresas, falam muito a questão dos processos, né? Trabalham muito com a questão na área da saúde também. Precisa estar muito claro quais são os processos, deixar isso claro também para toda a equipe, porque muitas vezes está gastando insumo, tanta coisa, gasta quando você vai ver lá o processo, né, numa clínica. Aí, por exemplo, material num cirúrgico, no hospital, mas no hospital também, né? Vai, passa por isso. Mas que trabalha com curativos, eu digo isso. Se você não tem uma gestão dos produtos, do que entra, do que sai, às vezes está gastando demais, e você, uma gestão mais atenta vai perceber onde esse dinheiro está indo pelo ralo, que você poderia organizar melhor. Não tem um pouco disso também?
Tem, com certeza. A parte toda da logística, né? Se você tem ou não um depósito de material, que efetivamente você pode ter a questão da validade daquele material. Você tem uma perda, um gargalo que você, às vezes você não enxerga justamente por isso, porque você não tem esses números, você não tem esse controle administrativo.
Tá. Então, gente, é isso. Empreender não significa, né, Catarina, fazer tudo sozinho. E aí está a questão da contratação de empresas, que é o caso. Fala um pouquinho agora da empresa que você atua, quais são os serviços hoje, como você tem ajudado esses profissionais da área de saúde nessa questão da gestão do negócio.
Então, Patrícia, a Referência Gestão de Saúde faz há 17 anos esse trabalho de constituição de pessoa jurídica, de profissionais. Então, existem a possibilidade de profissionais abrirem o seu próprio consultório, o espaço físico, ou aquele profissional liberal, como a gente comentou, que ele tem uma pessoa jurídica num escritório virtual, seja ele em Salvador, Lauro de Freitas, Conceição da Feira, enfim, existem alguns endereços que nós utilizamos como estratégia tributária também, mas tudo completamente regular. Então, nós fazemos assessoria contábil através de uma empresa de contabilidade, que nós pagamos a ela, assessoria jurídica, que dá todo esse respaldo documental e legal que é necessário, e a assessoria administrativa, que são contas a pagar, contas a receber, recolhimento de impostos, esses números que são necessários para que o empreendedor, também profissional de saúde, o empresário, como nós dissemos, possa enxergar como é que anda a saúde da sua empresa.
Tá. Agora, às vezes, a gente pensa assim, bom, mas toda essa burocracia, né? Ah, a gente fica pensando em números, em contas a pagar, em dinheiro, isso vai desumanizar o meu trabalho. Às vezes eu não me formalizei, porque aqui é tudo muito assim. É como se fosse o coração de mãe. A gente trata com tanto carinho os nossos, né, clientes, que na verdade são seres, são pessoas humanas, que a gente cuida tanto disso, tanto amor, do acolhimento, do carinho, do receptivo, que essa coisa burocrática, fria, técnica, a gente não se preocupa muito, não.
É uma pena.
E acha que vai desumanizar o trabalho quando começar a pensar nesses números aqui que a Catarina está dizendo, tem que olhar, cadê o tributo, cadê as contas?
Pois é, não, é isso, Patrícia, é trazer realmente profissionalismo para a sua carreira.
Você acha que, então?
Sem dúvidas, eu falo logo assim, olha, começa a pensar numa arte visual, numa logomarca, vai criando uma identidade para seu negócio, para sua empresa, sabe? Porque você não vai perder esse acolhimento.
Então, profissionalização não significa dizer perda de essência, né?
De jeito nenhum, muito pelo contrário. É você realmente ter controle do seu negócio, da sua carreira e do que você está disposto a trabalhar.
E aí, isso é o caminho, né? Não tem outro caminho. Você contou aqui alguns casos, algumas situações, como a questão de ter o alvará da própria casa para prestar um serviço de saúde. Alguém que foi orientado, né? Muitas vezes vai orientar no Google, ChatGPT, gente, pelo amor de Deus. Ah, não preciso de um administrador, porque é inteligência artificial, meu prompt. E meu agente virtual resolve tudo para mim.
Não é verdade.
E aí,
eu falo que eu sou a louca da planilha. Eu amo a planilha Excel, eu amo ver esses números e trazer eles de forma clara para os nossos clientes, né? Eu pego essa parte chata que vocês não gostam, os profissionais da área de saúde, e falo assim, olha, esses são os números, vamos por esse caminho.
E você falou em número, parte chata, às vezes, muitas vezes também tem que ter nesse serviço de saúde, colocar esses dados lá, né? Preencher alguns formulários, tem questões aí de SUS, de outras questões que tem que lançar, como é que foi aquilo, e às vezes a pessoa faz o serviço, mas não lança, não tem dado nenhum.
Exatamente.
Para comprovar. Na área de saúde precisa ter.
Precisa, sem sombra de dúvidas.
Às vezes aquele paciente está ali acompanhado por aquele profissional, aquela clínica, vai fazer, sei lá, um procedimento em algum outro lugar e vai precisar, olha, eu quero um relatório, eu quero... Como é que foi toda a sua... passagem, cadê?
O controle documental, né? O histórico documental disso, precisa, é o que a gente fala, tem que ter a parte documental, tem que ter também a parte digital, mas de uma forma acessível, não pode ficar com uma única pessoa as informações, que isso acontece também com alguma frequência, então você compartilhar ao mesmo tempo, você precisa ter de forma acessível.
Até essa comunicação também, né? Antigamente a gente falava muito da letra do médico, que ninguém entendia nada. Então essa parte de você ter uma comunicação clara, olha, o procedimento é esse.
O custo daquele atendimento foi perfeitamente.
E hoje na área estética, como é que tá isso? A gente tem visto tantos problemas, né, que é em relação à área estética, que as pessoas têm procurado procedimentos e abrindo, né? Clínicas, centros de estética, muitas vezes aquela questão da formação, saber se ele está habilitado até prestar aquele serviço, né?
Muito importante. Eu falo sempre, importante? É importante você consultar, seja na sociedade, por exemplo, sociedade de cirurgia plástica ou sociedade de anestesista, ver se aquele profissional realmente está habilitado, porque, afinal de contas, o conselho profissional e as sociedades daquela atividade é quem pode estar regulamentando a ação. Por exemplo, um dentista, ele pode ou não fazer...
Ação facial, me esqueci também.
Exatamente,
lembrei.
Que tira a papada.
Lembra aí, gente? Pode ou não pode? Ah, mas sou da área de saúde. Peraí, pode ou não pode? É a habilidade do dentista? O enfermeiro também pode? Precisaria ter uma especialização na área de estética? Como é isso? Não é terra de ninguém em saúde, não.
Produtos impecáveis, né, Patrícia? Quem pode realmente fazer o manuseio desses produtos?
Por exemplo, às vezes na área de estética, mas aqui tem muitos vasos, né, variz, então eu vou fazer aqui um procedimento estético. Gente, eles uma coisa invasiva.
Sem dúvida.
Né? Ali são vasos. Será que aquela aplicação é feita naquele lugar, daquele jeito, daquela forma? Não pode. Tem que ter toda essa questão aí da saúde, da higiene. Então, os profissionais de saúde, eles precisam, né, se resguardar dessa questão.
Exatamente. Seja uma simples autorização do paciente, quando ele tem ciência de riscos, porque existe realmente também essa relação paciente e o profissional, até efetivamente conhecer... Posso ou não, até onde eu posso ir. E o paciente precisa também consultar se aquele profissional está realmente habilitado a fazer aquele procedimento.
É falar, mas eu não sabia, eu contratei, mas eu não sabia que ele não era habilitado. É responsabilidade do administrador, né? Ali, uma clínica que contratou alguma pessoa para fazer uma prestação de serviço, mas aquela pessoa, ela não tinha sequer a formação para estar fazendo aquilo. E na hora de contratar, o administrador não pediu nada, não comprovou se ela...
Efetivamente, a gente já ouviu situações onde, de fato, o profissional prestava serviço como médico e não tinha formação nenhuma. Então, assim, houve uma negligência e alguém precisa responder por isso. E é o gestor, efetivamente, além do responsável técnico da clínica, porque são duas situações. Existe um administrador e existe o responsável técnico, aquele que responde tecnicamente, que é normalmente o médico, enfim, o profissional da saúde.
Eu uso também das imagens, né, daquele saber que ele está...
Do paciente,
isso não é para estar na rede social do profissional.
Sim, tem que ter todo um termo de autorização, toda essa parte legal precisa estar atenta.
Então, isso tudo, gente, acaba fazendo também parte dessa gestão, né?
Sem dúvida.
Dessa cultura da empresa, além, claro, tá com sua contabilidade toda em dia. Então, é isso. É possível, sim, tem crescido o mercado, o empreendedorismo na área da saúde e cada vez mais, e pensando fora da caixa, pessoas que estão oferecendo serviço de toda forma. Hoje, a expectativa de vida aumentou muito, principalmente para essa população longeva.
Sim,
a gente tem toda hora coisas novas aparecendo, serviços e produtos, mas precisa pensar também nessa questão de como... Tá, o gerenciamento disso. Né?
Profissionalizar, é o que eu falo. A gente precisa se tornar um profissional. Não apenas a parte técnica, a acadêmica, que a gente não tem dúvidas de que vocês possuem, mas cuidar também dessa parte administrativa de gestão.
Pois é, tive uma ideia e vou colocar logo em prática. Já vou oferecer esse serviço.
Sou médico, vou abrir a porta do consultório. Não é assim. Existe uma série de responsabilidades para além da sua competência técnica, da sua formação.
É, e aí às vezes ele vai comprometer tudo aquilo que ele já conquistou. Todos os bens, a gente ouve muito aqui, só para finalizar, dizendo isso, ah, mas aí deu ruim lá na minha questão das contas da empresa, aí eu tive que vender um imóvel, vender um patrimônio, aí o patrimônio às vezes vai de toda uma vida que ele...
Se lança a mão.
De trabalho, de plantão, de longe de família. E
de
vai
um recurso que a gente acumula ao longo dos anos.
Com muito esforço.
Exatamente.
Não é o que a gente quer. De Catarina está aí para te ajudar nisso.
Muito obrigada.
A gente agradece muito a consultora em gestão e saúde, Catarina Lima, que esteve hoje para a gente. Acho que você que é médico, profissional da área de saúde, tem que ouvir essa entrevista de novo, que fica lá guardada aqui no nosso canal do YouTube, no @cardialfm. Muito obrigada por hoje. A gente volta com muito mais em outra edição do Fora da Caixa, o programa que trabalha com empreendedorismo e negócios.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória, pelos mares e campos baianos.
Dessa sagrada colina,
glória a ti. Nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia. Direito aos teus pés que nos deste a verdade, canta e exulta no férvido preto, alma em festa da tua cidade.
Está no ar, na sua Cardeal FM. Balaio de Gato.
A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Na Bahia, hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter. Um programa feito pra você. Que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa.
um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Alaio de Gato.
Alô, alô, minha gente querida, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas aqui na sua
Radial FM. Conectada em você.
Estouradíssimo! Se você quiser falar com a gente, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar no estúdio azul da Cardeal FM, emissora caçula da Rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos aqui falando do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, para todos os planetas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É o Balaio de Gato entrando devagarzinho no seu coração. A gente pode chegar? Olha, a gente está com um convidado direto da Alemanha presente aqui no estúdio. Ele que já morou na Bahia, é paulista, mora atualmente na Alemanha e é um aficionado pela obra de Luiz Gama, advogado, historiador do direito e pesquisador da obra de Luiz Gama. Bruno Rodrigues de Lima é autor do livro Luiz Gama contra o Império, obra que inspira a novela gráfica que ele está lançando agora aqui em Salvador. Doutor em História do Direito pela Universidade de Frankfurt, recebeu reconhecimentos acadêmicos no Brasil e na Alemanha por suas pesquisas sobre o pensamento jurídico de Luiz Gama e sua atuação abolicionista. Luiz Gama é um herói, né? E aí a gente vai falar hoje sobre esse livro, novela, e aí ele vai explicar por que esse nome. É Luiz Gama, Artífice da Liberdade, uma novela gráfica inédita que transforma a trajetória de um dos maiores abolicionistas das Américas em uma obra voltada ao público infanto-juvenil. O lançamento já aconteceu em São Paulo, nos dias 28 e 29 de julho, e chega aqui a Salvador amanhã, no dia 1º de agosto. O projeto vai ganhar também desdobramento internacional no dia 16 de agosto, lá em Luanda, em Angola, África. 60 páginas e distribuição gratuita de 700 exemplares. A publicação propõe apresentar às novas gerações a trajetória de Luiz Gama. E isso é muito bom, né? Realizado pela Talismã Arte e Cultura, essa novela gráfica conta com roteiro original de Tenille Bezerra, textos dela também, escritor angolano. O escritor angolano, me ajude se eu falar errado, hein? Onjak, é isso aí. E Bruno Rodrigues Lima também, que é o autor deste e de Luiz Gama contra o Império, que foi vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico em 2024. Quem assina as ilustrações é o artista baiano Ato Sampaio. Vamos dar o serviço logo para quem ama a obra de Luiz Gama, como eu, para quem ama Luiz Gama, como todos nós do Balaio de Gato. Bom, o lançamento aconteceu então em São Paulo, 28 e 29, lá na Megafauna, que a gente adora, no Copan. Salvador, 1º de agosto, na Biblioteca Pública, às 16 horas, Biblioteca Pública dos Barris. Então, amanhã, sábado, a partir das 16h, na Biblioteca Pública dos Barris. E no dia 8 de agosto, o Bruno vai estar na Flipelô, a partir das 18h. Mais informações, você vai lá no Instagram da Talismã, @talismã_articultura. Seja muito bem-vindo, Bruno. Tudo bem com você?
Tudo maravilhoso. Uma alegria estar aqui em Salvador, novamente, junto a você, fã no Balaio de Gato.
Alegria nossa, uma honra.
Opa!
De onde é que vem essa sua paixão, essa sua curiosidade, esse seu interesse tão verdadeiro, genuíno e presente em todo o seu trabalho por Luiz Gama?
Vem desde o primeiro momento que eu ouvi a história do Luiz Gama, quando eu tinha de 13 para 14 anos, morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itatiba. Tá. E uma senhora que era a mãe de santo do terreiro, um terreiro de Umbanda no interior de São Paulo, chamada Tenda da Tia Lula, ela própria a Tia Lula, Maria Emília Gomes Barbosa, me contou a história do Luiz Gama. E eu fui ao arquivo da cidade, fiquei tocado com essa experiência, né, de ter conhecido a história do Luiz Gama da maneira como eu conheci, por uma senhora bastante respeitável e saudosa na minha memória, que contou a história do Luiz Gama. Tinha um quadro no próprio terreiro do José do Patrocínio, que é um aliado do Luiz Gama, nós sabemos, e desde aquele primeiro dia eu cultivo o encanto que essa história me toca. Então eu procuro Luiz Gama desde esse dia e fui a mais de 40 e tantos arquivos da escravidão. Sim. No interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, na cidade de São Paulo, onde Luiz Gama atuou muito, aqui no Arquivo Público do Estado da Bahia. Enfim, eu fui procurando textos e mais textos do Luiz Gama até chegar a um volume de mais de 1.000 textos que o Luiz Gama produziu e organizo as suas obras completas em 11 volumes.
Meu Deus do céu, que coisa bonita de ouvir, porque a gente está falando de você entrando na adolescência, né?
Sim.
Era na pré-adolescência.
Sim.
E aí uma senhora chega para você e lhe conta uma história e ela é responsável em abrir para você janelas que poderiam permanecer fechadas para sempre, né? Porque quando ela lhe conta a história de Luiz Gama, automaticamente ela lhe fala também sobre a luta antirracista, sobre a liberdade, né? Sobre os direitos que deveriam ser iguais, sobre a preservação da dignidade das pessoas, né? Então, a partir desse momento, isso tudo chega como um clarão também para você, né, Bruno?
Essa é a palavra, um clarão, como diria Gilberto Gil, um clarão dentro da mata.
Uhum.
Então, é um clarão que se abre dentro da floresta que eu vivia e... E eu saio procurando o Luiz Gama como quem procura justamente um caminho para seguir.
Um caminho.
E se não fosse tia Lula, realmente eu já tenho pensado nisso algumas vezes. Graças a Deus eu encontrei com ela
tia
e eu
Lula.
Pude ouvir essa história.
Que maravilha. Olha, gente, vamos só contextualizar rapidinho, mas ele vai se responsabilizar e nos contar quem é Luiz Gama. Nascido em Salvador em 1831, Luiz Gama foi vendido ilegalmente como escravizado pelo próprio pai aos 9 anos de idade. Filho da africana livre, Luísa Maim, e de um fidalgo português, aprendeu a ler de forma autodidata já na juventude e conquistou judicialmente a própria liberdade. Tornou-se um dos mais importantes advogados abolicionistas do país, utilizando o conhecimento jurídico para libertar cerca de 750 pessoas escravizadas. Também atuou como jornalista, poeta, professor, intelectual negro em um Brasil profundamente marcado pela escravidão. Então, nada mais necessário do que esse livro que chega agora, que a gente está falando especificamente do lançamento dele amanhã na Biblioteca Pública dos Barris, para as novas gerações tomarem conhecimento de quem é este herói negro, que por conta também deste racismo que ainda resiste, infelizmente, entre nós, é sempre o herói negro e a heroína negra que são esmaecidos dos livros de história, né? Que são invisibilizados, apagados, a história é sempre diminuta. Eles insistem em contar de uma forma como não foi bem existente na época, né, Bruno?
Já pensou os advogados da Bahia, por exemplo, pensando não só dessa geração de agora, mas das anteriores, terem que conviver com o fato de que o maior advogado da história desse país sequer estudou numa faculdade de direito, não porque se negaram acesso, bloquearam acesso, que é uma verdade, mas porque antes disso ele não quis.
Uhum.
Ele entendeu o que significava uma faculdade de direito num estado escravista, como era o Império do Brasil, falou: aqui não é o meu lugar de estudar o direito, vou estudar o direito de modo autodidata, nos livros e nas ruas, e conversando com as pessoas, ouvindo suas histórias, e dessas histórias construindo narrativas de justiça.
Uhum.
E essa é a faculdade de direito do Luiz Gama. Então imagine as instituições de direito, a OAB, por exemplo, que eu inclusive faço parte dos seus quadros.
Uhum.
Conviver com essa informação factual de que o maior advogado da história desse país, o maior jurista da história desse país, quem libertou 700 pessoas através de petições dos tribunais, não estudou numa faculdade de direito e tem uma trajetória de vida, uma odisseia fabulosa, que é filho de Luísa Maim, como você bem disse. Esse é o começo da biografia do Luiz Gama, para ter a dimensão.
Sim.
É filho de Luísa Maim, é nascido na Bahia, foi escravizado pelo próprio pai, reconquista sua liberdade depois de 8 anos escravizado,
Sim.
aprende a ler e escrever e se torna poeta, jornalista, jurista, advogado. E o desafio agora é comunicar para a atual geração e para as gerações que virão essa história do Luiz Gama e fazê-la, provocá-la a imaginar essa história. Porque a história do Luiz Gama é tão grande, que às vezes as palavras faltam.
É.
Por isso que esse time que lança Luiz Gama, Artífice da Liberdade, porque é um time, é um trabalho como esse, tem que ter muitas mãos.
Sim.
Tem que ter muito empenho, muita dedicação. Então, a começar da cineasta Tenille Bezerra, que pensou isso, olha, nós precisamos levar o Gama para a molecada de hoje, para quem está ali com 12, 13, 14, 15 anos procurando o Luiz Gama, procurando uma referência no Brasil para encontrar o Luiz Gama. E Tenille entra em contato tanto comigo, tanto com o poeta angolano premiadíssimo no mundo inteiro, o Onjak, que tem excelentes relações com o Brasil já de muito tempo, para imaginarmos junto essa história. E aí nós tivemos um consenso, junto também com o Atos Sampaio, que é o ilustrador.
Uhum.
E esse consenso era, olha, vamos buscar na autobiografia do Luiz Gama, nas palavras que o Luiz Gama escreveu, Vamos colocar essas palavras agora junto com imagens. E aí o Atos, que é o ilustrador, muito criativamente pensou, imaginou essa autobiografia, e nós conversando a todo tempo, Tenilion, Jack, eu, Atos, para apresentar uma linha narrativa fina e duradoura e que faça justiça a essa história, que é uma odisseia, que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem, é um patrimônio da humanidade.
É um patrimônio, de verdade. E a gente vai falar sobre essa odisseia mais um pouco daqui a pouco. Um programa só é insuficiente para isso, para a gente tratar da biografia desse cara que foi tão importante, né? E que tratava a liberdade de verdade como uma travessia coletiva. E aí eu me aproprio, inclusive, das palavras de vocês próprios, né? Dentro do release está lá isso, e eu achei muito bonito. A liberdade só é possível se for através de uma travessia coletiva. E aí a gente fala do século XIX, a gente fala lá de trás. Imagine a dificuldade para que essa travessia fosse concluída.